Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Já falei desse assunto aqui, é um assunto recorrente, remakes. Remakes, sem vira e mexe, tem um aí aparecendo. E o que eu fiquei sabendo agora é que o remake de um filme chamado O Segredo dos Seus Olhos, do Juan José Campanella, que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2010, já tá aí totalmente encaminhado com o diretor e com atrizes principais escolhidas. Atualmente quem tá no elenco é a Julia Roberts, com a Gwyneth Paltrow, e o Chiwetel Ejiofor, que é lá dos 12 anos de escravidão. E a direção é do Billy Ray, ele é roteiro do filme dos Jogos Vorazes e do Capitão Phillips. Vocês conhecem O Segredo dos Seus Olhos? É um dos meus filmes favoritos atualmente, da leva aí dos anos 2010.
Sim, sim, pô, filmaço. É um dos grandes filmes, né, dessa leva do cinema argentino, que vem de 2000 pra cá. E é curioso essa questão de remakes, porque é uma característica do cinema norte-americano, porque o americano não é habituado a ler legendas. Então, por mais que um filme, que é conhecido até pelo público por ter sido vencedor do Oscar, ganha, né, eles preferem fazer um remake do que lançar o próprio filme em uma distribuição maior nos Estados Unidos, porque o público de lá rejeita as legendas, e também não tem o hábito da dublagem lá. Pelo cinema ser muito forte, a indústria cinematográfica, né, ser muito forte, então eles preferem comprar os direitos, né, de uma obra e fazer a sua versão. E a gente já teve até vários casos, né, de filmes suecos, filmes até brasileiros, né, se não me engano, Dois Coelhos também está indo por esse mesmo caminho. O problema é que nem sempre isso resulta em qualidade, né? Aliás, ouso dizer que, sei lá, 90% das vezes, esses remakes são bem inferiores à versão original.
Por exemplo, falaram muito mal do remake de Old Boy. Tão mal que nem assisti.
Nossa, cara, tá terrível.
É, eu também pulei, cara. Eu já imaginava pois que eles não iam conseguir fazer um.
Eu não cheguei a ver esse filme ainda, ele tá na minha lista na minha wishlist, mas a gente já tem algumas. Alguns exemplos que me dão fé nesse tipo de remake, sabe? O remake de Millennium, por exemplo, lá dos Homens que Não Amavam as Mulheres. Eu sou apedrejado de vez em quando eu digo que eu quase gosto mais da versão americana do que da sueca. E tem um filme que é muito famoso também, que pouca gente sabe que é remake, que é o Vanilla Sky, né?
Sim,
que é o remake.
Sim,
que...
verdade.
Sim, é o... Eu assisti recentemente, aliás, a
versão. A de Los Ojos.
Que também é com a bonitinha lá, né?
Mesmo, ela repete o papel dela.
Aí o Cameron Crowe deu aquela Cameron Crowe-zada no filme, né? Mas ainda ficou ótimo, né? Ainda é um exemplo de filme latino que foi passado pra cultura americana, norte-americana, de um jeito que seja legal pra todo mundo. Tô botando fé nisso aí.
Isso não quer dizer que não vai funcionar, né? Por exemplo, se você pega um filme como Scarface, de 1932, foi refilmado, e aí é que ele funcionou. Quem que lembra do Scarface Face com o Paul Mooney? Na verdade, a gente vai lembrar mais do remake de 93 do Brian de Palma, né?
Verdade.
É porque também ali... Isso, mas é porque também... são duas coisas. É que ele não é tão remake assim, porque ele acaba pegando elementos atuais, né? Elementos da época. E também a figura do Al Pacino também é muito forte, né? É um dos personagens icônicos do cinema e que até fazem você se identificar com um vilão tão terrível, né? Quanto o Scarface. Assim, não é regra. Acho que até vale a tentativa, mas é aquela coisa, é a característica do cinema americano, de optarem por fazer remake ao invés de explorarem a obra original. Como o Matheus falou, existem bons exemplos. Ele citou a questão do Vanilla Sky e o Abre os Ojos. Eu até gosto do Vanilla Sky, mas considero o Abre os Ojos superior.
Superior,
é superior, mas o Vanilla Sky não acho um filme ruim. O Millennium, eu também prefiro a versão americana. Eu também sou apedrejado por um monte de gente, mas eu prefiro a versão americana. Assim, vários outros, tem aquele... É que o me fugiu o nome agora, aquele terror sueco. Deixa ela entrar.
E o americano ficou Deixa Ela Entrar.
Isso. Eu ainda prefiro a versão sueca. Apesar que eu acho que a versão americana não é um filme ruim, mas eu também prefiro a versão sueca. Enfim, são vários exemplos. Não é sinônimo que é coisa ruim. E outra coisa, isso não é novidade pra Hollywood. Eu vejo muita gente falando assim, tô cansado de remake. A Hollywood sempre teve esse histórico de fazer desde o início. Só você pegar, teve as versões de 10 Mandamentos, tem mais de uma versão. Ben-Hur teve mais de uma versão. O Hitchcock refilmou um filme dele, né? Foi um homem que sabia demais, que ele fez e refilmou depois. Então, assim, é uma prática normal em Hollywood. Por quê? O custo da produção de cinema é muito caro. Geralmente, os estúdios preferem minimizar a possibilidade de erro. Então, para eles, é mais fácil apostar numa fórmula já pronta ou testada do que arriscar em algo totalmente novo.
Tem os exemplos aí dos filmes japoneses que são adaptados para o cinema americano. Eu gosto muito do The Ring, tanto do quanto do Ringu. Mas, enfim, vamos saber só vendo, né? Porque o material original é fantástico. Eu gosto do Segredo dos Seus Olhos, é um dos filmes assim, argentinos que eu mais gosto. Não só os argentinos, né? Mas é do cinema atual.
A gente espera que seja um bom filme, né?
É claro, tem o Ricardo Darín, né? Tem aquela piadinha, né? Quando você quer o filme que faz sucesso na Argentina, chama o Ricardo Darín que ele dá um jeito.
Totalmente.
Eu sou o Thiago Lira, o Tigre.
Eu sou o Marcelo Zaioli.
E aqui é o Matheus Dess.
E você está ouvindo o TigCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Esse ano aí, 2014, a gente já tá comemorando muitos aniversários, né? Já falamos aí em dois programas sobre aniversário de 50 e 60 anos, né? 50 anos atrás, 60 anos atrás. Esse aqui foi um pouco uma coincidência eu falar desse filme, porque eu tava, realmente, eu comprei uma edição nova aqui em Blu-ray, e aí resolvi falar sobre ele, que é filme lançado em 1994, ou seja, completou 20 anos agora, em julho, que é Forrest Gump, que aqui teve o subtítulo de O Contador de Histórias, que é o filme preferido aí, ou o segundo preferido do Marcelo.
Sim, só... Cara, Forrest Gump é um filme fantástico. Eu sempre falo, eu já falei outras vezes, na verdade, se eu for pegar os que eu considero os melhores, é aquela famosa Santíssima Trindade de 2001. Nossa, até eu tô com dificuldade agora, mas bom, sei lá, vou chutar. 2001. É que lista é sempre complicada, sempre vai mudando. De novo, 2001, Poderoso Chefão. Deixa eu ver mais o que. Ai, sei lá, cara.
O próprio Forrest Gump, você quer falar de uma trindade?
Não. Tem aqueles que eu considero os melhores e aquele que eu mais gosto. Eu costumo separar muito isso. Eu acho, por exemplo, Poderoso Chefão em 2001 é uma coisa absurda, uma coisa de gênio, que nada vai superar isso. Agora, Forrest Gump também não é um filme genial, mas pode ser um filme mágico, um filme fabuloso. E é com certeza o meu filme preferido. Tanto é que, assim, é o filme que eu mais vezes já vi na vida. É o filme que esse ano eu já devo ter visto umas 3 vezes. E realizei meu sonho de ver novamente no cinema. E acredito até que o muito de eu gostar de cinema hoje é por causa de Forrest Gump. Porque foi o primeiro filme que eu fui ao cinema sozinho ver, porque eu queria ver. Não porque, assim, porque meus pais me levaram. Assim, bom, deixa eu denunciar a idade, né? Meus pais me levaram pra ver na década de 80 os Trapalhões, eu lembro de ter visto Batman, enfim, vários filmes. Poxa, eu vi Xuxa e Lua de Cristal, cara, no cinema.
Ou seja, né? Eu também fiz isso com meus pais. Eu tenho que pedir desculpa de vez em quando.
Pois é, cara. E Forrest Gump foi o primeiro, cara. Não sei o porquê na época, não sei o porquê me atraiu, mas enfim, eu sei que fui ver o filme e fiquei fascinado com aquele universo, com aquela magia da história, né? Que te arrebata e que te faz pensar. E é que sim, foi paixão à primeira vista. E eu sou tão exagerado com Forrest Gump que, assim, eu devo ter na minha casa, acho que 4 edições em Blu-ray e uma em DVD, cara. Eu tenho a versão em Blu-ray nacional, aí depois eu fui comprar uma versão em inglês, porque a versão nacional não tinha um disco de extras. Aí depois eu comprei uma versão especial, que é um formato como se fosse uma caixa de chocolate. Há 1 ou 2 meses atrás eu comprei uma versão que saiu nacional com um livrinho sobre, contando, né, algumas curiosidades do filme. Então, assim, tem 4 edições. Eu já tinha o DVD duplo. E ainda tem um livro que pouca gente sabe, mas Forrest Gump é originado de é levemente baseado no livro. Depois a gente pode discorrer sobre isso, mas pouquíssimas pessoas sabem que o Forrest Gump vem de um livro. Mas enfim, sou alucinado com o filme, quase suspeito pra falar.
Percebendo a sua paixão, inclusive tem esse último versão em Blu-ray aí que saiu, né, que é uma chamada Master's Collection. É uma pena que não vem com extra, só vem com a trilha de áudio do Zemeckis. E já que estamos falando isso, vamos falar um pouquinho antes de Robert Zemeckis, né? É um diretor ainda em ativo, né? ele nasceu em 52. Talvez vocês não saibam, né, mas é bom lembrar. Ele foi diretor dos Três de Volta para o Futuro, também Uma Cilada para Roger Rabbit. E ele ficou muito tempo assim sem fazer, acho que um trabalho muito, sim, aquela coisa legal, boa, né, se falar de Forrest Gump. Eu acho que entre Forrest Gump e atualmente, eu gostei do Expresso Polar.
Ah, mas fiz Contato, cara. Contato.
Ah, verdade, é Contato de 97, tem razão.
Tem Contato. Náufrago, que é um filme Náufrago, eu acho um bom filme, bem menor do que Forrest Gump, mas é um filme que eu até gosto dele, né? E sempre me vem à mente o Wilson, a bola Wilson, é um filme que eu gosto, é porque ele também ele experimentou muito, né, a questão da animação. Ele fez o Expresso Polar, ele fez a Lenda de Beowulf, qualquer outro, é os Fantasmas
Scrooge, Fantasmas de Scrooge.
Scrooge, é, então, ele até fez uma experimentação, se não me engano, foi na Lenda de Beowulf, que ele tentou fazer uma quase que uma espécie de captura de movimento. Não é bem esse o termo, né?
Acabou não vingando, né?
Mas é assim, uma experimentação interessante.
Ah, mas porque ele tinha feito já em Expresso Polar isso, só que ali...
Sim. É que numa escala menor, né?
Só que nem a questão de escala menor, é que o filme de 2004, você vê assim a garotinha do filme lá, tem a cara de demônio, sabe?
Coisa assim.
E aí ele dirigiu o Voo também, que eu acho que é o... Um filme interessante até, com Denzel Washington, né? Concorreu ao Oscar aí por melhor ator, eu acho.
Isso, ele concorreu ao melhor ator. É um filme que eu gosto também. É um filme assim, não é um grande filme não, mas eu não gosto muito da conclusão dele, mas acho que é um filme muito bem dirigido dentro das limitações. Por exemplo, eu acredito que esse filme, na produção dele, devia ter sérias restrições orçamentárias, e a solução que o Zemeckis encontrou para mostrar a queda do avião, achei muito interessante, né? Porque o cinema é muito disso, né? Você não precisa ver tudo a todo instante. E ele faz uma solução no filme, né? Não sei se as pessoas viram, se não viram, fica a dica aqui, mas é uma solução bem interessante, né? Que é mostrar pelo retrovisor, né, de um carro, né?
Ou é assim, tem umas cenas, tem uns planos, é muito, muito, muito legais.
Sim. É muito bem dirigido o filme. É um bom filme, não é um filme espetacular, tem alguns problemas, mas é um bom filme, muito bem dirigido.
Ele vai lançar ano que vem ainda um chama The Walk, que é uma cinebiografia, que é sobre aquele performer chamado Philip T, que inclusive tem um documentário sobre ele, muito, muito um ótimo documentário chamado Man on Wire.
O equilibrista, né, que se equilibrou na... Isso. Ele ficou famoso, né, por atravessar as torres gêmeas, né, do World Trade Center, né, equilibrando com um bastão, né, usando apenas um cabo. É interessante, é história promissora, né? Se não me engano, vai ter envolvido o Ben Kingsley e o Joseph Gordon
É isso mesmo. Pra quem fica a dica aí, pra quem não assistiu o documentário The Wire, ele é de 2008. É um filme bacana, assim, muito... Tem uma fotografia preto e branco muito, muito interessante. E pra quem não tá acostumado muito com o documentário, assim, tem umas cenas marcantes, assim. É ele mesmo atravessando aí no cabo com a vara que equilibra ele entre um prédio e outro. É uma coisa assim. Você vê, assim, que a distância em si, entre uma torre e outra, não era muito distante. Mas, queira ou não queira, eram... nem sei quantos... Qual que é a altura máxima do World Trade Center?
Ah, eu também não sei agora, mas é uma coragem.
417 metros.
Puta, caramba, você é louco. Falei isso nem me pagando, cara.
Sei lá, me pagando. E o Tom Hanks? Tom Hanks, ele é um dos nossos atores mais queridos, eu acho, né? Da história do cinema. Ele fez muita coisa boa, fez também algumas bombas, né? Mas assim, o que a gente pode falar dele? Filmes que eu gosto dele. Quero Ser Grande, Filadélfia, Apollo 13, Resgate do Soldado Ryan, The Green Mile, como é que chama em português mesmo? É Espera de um Milagre.
Milagre, Resgate do Soldado Ryan, você citou. Náufrago, que a gente tinha falado agora há pouco tempo. Nossa, então tem muito filme legal dele. Freedom, Se For Capaz, é muito bom. Uhum. Toy Story, cara, ele não pode deixar de dizer. Até do Toy Story, onde ele faz o...
É o Woody.
Ele dubla o Woody, né, cara? E o Woody tem muito da personalidade dele. Deixa eu ver. É, ele fez muita bomba também, né, cara? Puta vida.
Sei lá, vocês gostam de Código da Vinci, por exemplo? Eu não sou muito fã.
Não.
Cara, eu detestei aquela continuação, que na verdade era um prequel, que era o
Anjos e Demônios.
É, no filme virou uma continuação, né?
Mas o Código da Vinci mesmo, quando eu assisti, eu devia ter o quê? Uns 10, 11 anos. Então pra mim foi show, sabe? Uhum. Assistindo mais assim, fundamental. Então tá numa etapa boa da vida dele, né, o Tom Hanks?
Ah, é. Recentemente ele fez Capitão Phillips e voltou a ser indicado ao Oscar, né?
Aliás, ele tá muito bem no Capitão Phillips.
Sim. Fez uma atuação.
Ele tá ótimo.
Aliás, ele foi indicado ao Oscar, agora eu tô na dúvida se foi ou não.
Foi.
Ele, o filme em si
não foi indicado. O filme foi, né?
O filme foi
e ele não, né?
É, não, não no,
justiça, né, cara?
Não no Oscar, mas ele foi indicado.
É, ele foi em outras premiações.
Globo de Ouro.
Isso, é, que eu confundi agora, mas depois me veio no estalo.
Aqueles últimos 5 minutos de filme são o que mata, né? Vocês chegaram a ver aquele Walt Disney nos bastidores de Mary Poppins?
Não.
Eu não vi. Acabei perdendo.
Saving Mr. Banks, né?
Nossa, que título, né?
Pois é. Ainda nada, é bom.
Tem no filme, viu?
Não sabe
ele. Ele interpreta o próprio Walt Disney, né? Isso, que vai fazer a negociação, né? Pra ele que vai negociar, né? Com a escritora, né? Pra poder levar Mary Poppins pro cinema. É, eu sei da história. Acabei não vendo o filme.
É o filme preferido de vocês? Digo,
o Tom Hanks?
O Forrest Gump com o Tom Hanks?
Ah, pra mim, sem dúvida. Pra mim, não tem outro, cara. Tanto que, por isso que eu considero o Tom Hanks o meu ator preferido. Forrest Gump é muito forte pra mim.
E você, Matheus, também é?
Eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu gosto muito de Forrest Gump, gosto muito de Náufrago, gosto muito de Capitão Phillips. Confuso. Eu sei que A Viagem não é o meu filme favorito com ele.
Bom, eu acho que tá aí uma das bombas, né? Mas tem gente, tanta gente que gosta que pode falar que eu tô errado.
Cara, Viagem é um filme muito complicado. Até hoje, se eu assisto ele, eu não sei se eu odeio ele ou se eu gosto um pouco.
Não consigo colocar esse até hoje. Uma vez e pra mim já tá...
Não, eu também pretendo não rever. Tem muito filme pra ver, pretendo não revê-lo.
Mas de qualquer jeito, é um dos nossos atores preferidos, né? Se, no seu caso, é o melhor, algo mais. Mas quando fala Tom Hanks, a gente já fica... Eu fico sempre de olho.
E vale, eu já pago ingresso.
Não, sim, com certeza. Eu, assim, filme Tom Hanks, realmente eu vou no cinema. E vale lembrar, né, que o Forrest Gump, que ele ganhou o seu segundo Oscar, né? Ele foi o segundo ator a ganhar um Oscar por 2 anos consecutivos. Ele tinha ganhado o ano anterior por Philadelphia e ganhou merecidamente por Forrest Gump. Grande parte do sucesso do filme vem do Tom Hanks, porque o personagem é muito diferente do que está no livro. E o que o Tom Hanks entrega de carisma pro personagem é uma das grandes forças do filme. O filme tem grandes acertos. Um outro ator, eu não sei se conseguiria passar tanta sensibilidade ao personagem quanto o Tom Hanks conseguiu passar.
Pra questão técnica, vamos falar um pouco da questão técnica do filme. É um dos motivos, assim, que o filme é um marco na história do cinema, é também pela sua história, com certeza, mas um filme de drama com esses efeitos especiais usados de um jeito, assim, como é que eu vou dizer assim, a favor da narrativa, não é sempre que aparece, né? A inserção histórica, né? Aliás, a inserção na história dos Estados Unidos com o personagem Tom Hanks, né? O Forrest Gump é uma das coisas mais marcantes do filme, com certeza, uma dos grandes diferenciais desse filme. A gente tem ele conhecendo 3 presidentes americanos, aparecendo em fundo de filmagens, assim como era a questão lá dos negros chegando na universidade pela primeira vez lá no Alabama.
Tem o John Lennon, né? Ele vai num programa de TV enquanto o John Lennon. Tem. São várias imagens, né, de arquivo que o Tom Hanks tá inserido. E é curioso, normalmente quando as pessoas falam de filmes de efeitos especiais, geralmente elas associam com filmes de ficção científica. E nesse caso, como o Thiago falou, é um filme de drama. E os efeitos especiais, eles servem a narrativa, eles complementam a história. E são vários momentos. Eu conheço pessoas que achavam que o Trent Dunn é um personagem do Gary...
Sim.
Sinise, Gary Sinise, realmente ele não tinha pernas, de tão bem feito que foi. E assim, a gente tem que lembrar, o filme foi filmado, acho que em 92, 93, poxa, então mais de 20 anos. Hoje é muito fácil, né? Hoje é muito mais fácil para você fazer alguns efeitos, mas na época foi muito revolucionário. Teve a questão das pernas do Tenente Dan, teve aquela cena que é lá no Memorial Lincoln, que mostra o Forrest indo discursar, acho que era para os hippies, né, contra a guerra do Vietnã. Ali foram usados 700 figurantes, e no filme a impressão que tem é de mais de 200 mil pessoas. E hoje no computador, bem após o Senhor dos Anéis, ficou até mais fácil fazer isso, né, que eles duplicam pelo computador. É muito fácil duplicar o número de pessoas que estão ali. E na época não, eles usaram 700 pessoas, que vai fazer filmagens quadro a quadro, pessoas cada hora em uma posição, para depois jogar isso no computador e montar. Então assim, foi muito complexo. Uma das empresas que estavam envolvidas, né, foi a IML, que é do George Lucas, que é da Lucasfilm. Foram grandes acertos que fizeram no filme, e acredito que o ápice, né, são justamente as inserções do Forrest Gump pegando imagens de arquivo, imagens reais. E foi tão bem feito o trabalho que eles até envelheceram a captura da imagem do Tom Hanks para que pudesse ficar mais crível. Quando eu unisse, né, com Kennedy, ou mesmo lá na universidade com os negros.
Em vez de parece que seria mais fácil, porque como assim, a imagem, quando aparece, nós estamos vendo como se fosse na TV, né? Não é? Nós estamos vendo ali um John Kennedy ao vivo, junto com o Forrest, né? Então, daí tem aquelas marcas de captura na televisão, riscos, bolinhas, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de defeito da transmissão, né? Transmissão original.
É, uma coisa que é mais importante do que ele que ter esses momentos dele vivendo a história dos Estados Unidos é ele vivendo e modificando a história dos Estados Unidos, né? Porque, por exemplo, essa parte do John Lennon, ele não simplesmente conhece o John Lennon, ele dá a ideia pro John Lennon da música Imagine, sabe?
Então... São várias sacadinhas, né, que fazem isso no filme o tempo todo, né? Tem essa, tem a questão do Watergate, cara, que dá estupinha a ele, cara, que simplesmente veio ver as pessoas do prédio ao lado, né, do prédio ao lado, e liga pra reclamar.
No fim das contas, não é principal da história, mas com certeza é o que vai fazer, assim, esse filme ser dividido em partes, assim, digamos assim. É um filme excelente, então, ele tem o drama necessário, tem a gente ri também junto com o Forrest também, e na parte técnica, então, melhor ainda, né, o senhor tão bom quanto, na verdade, né. A própria questão lá da, que eu acho fantástico, assim, apesar de hoje, eu assistindo, ver que os efeitos das pernas que faltam do Tenente Dan, você percebe assim, o retoque digital, mas tem coisinhas mais simples, por exemplo, que eu acho fantásticas, como é a pena que vai lá no começo do filme, ela vai voando ali, a câmera vai chegando naquele pan, para no pé do Tom Hanks, e não dá pra perceber a fusão do digital ali, a digital não, né, do make-up, na verdade, que eles fizeram foi gravar uma pena e depois sobrepuseram a história dele para direitinho ali no pé dele, e ali, né, e ó, assistindo em Blu-ray, né, com qualidade aí em 1080p, né, não dá pra perceber realmente essa transição, essa colagem, é muito, muito legal, até nessas partes mais singelas. Ou então, os efeitos práticos, quando, por exemplo, no barco que eles estão enfrentando a tempestade, os caras falaram que contrataram uma turbina jato pra poder fazer os efeitos da água pra espirrar enquanto eles estão dentro do barco tentando fugir do tornado e enquanto estão pescando camarão. É demais, né, cara. Tem todas as qualidades assim, de bom filme.
Sim, são em várias situações, né? Mesmo no Vietnã mesmo, as cenas que são passadas pelo Vietnã tiveram muitos, né? E duas curiosidades a respeito desses efeitos. A primeira é sobre a pena, que ela é inspirada em um filme dos irmãos Coen. Não sei se vocês já assistiram, em Ajuste de Contas. Vocês assistiram esse filme?
Não.
Então vejam, é um bom filme. Não é grande filme, não é um bom filme. Nada de espetacular, mas quando você vocês verem, vocês vão lembrar. Eu tenho uma cena lá de um chapéu que vocês vão lembrar. É bem inspirado. E uma outra curiosidade é que todas essas inserções que foram feitas para o filme, na verdade, elas foram pensadas primeiro no... O roteiro foi feito a partir dessas filmagens. Vou explicar melhor. Os Americans queriam fazer, né, essas inserções do Forrest Gump ao longo da história dos Estados Unidos. Só que ele não sabia como ele ia fazer isso. Aí ele separou a sua equipe para fazer pesquisa, né, de arquivo. Eles selecionaram diversos arquivos de imagens históricas. E a partir disso que eles criaram as cenas. Então, eles viram de acordo com a qualidade que tinha, o que dava para fazer. Por exemplo, a cena do Kennedy. Eles pegaram a imagem do Kennedy apertando a mão de um cara, recortaram só o Kennedy e inseriram ele numa cena com outro fundo. A cena que o Forrest mostra, o Forrest jogando futebol americano, ela foi criada porque eles viram aquelas imagens de arquivo do presidente americano recebendo os jogadores de futebol americano. Por isso que o Zemeckis resolveu criar aquela pequena cena dele jogando futebol americano, só para poder depois justificar o Forrest encontrando o presidente americano. Então, assim, são algumas pequenas curiosidades, e também como prova de que os efeitos especiais e efeitos visuais, eles serviram ao propósito de contribuir para o filme. Não estão ali gratuitamente, mas sim porque eles tinham uma função narrativa dentro da história.
Não é só na inserção da história americana, né? Ele faz também uma piadinha com o próprio cinema, né? Porque a inserção que aparece no começo é de o Nascimento de uma Nação, quando ela vai contar a história.
Sim, é bem lembrado.
Do antepassado dele, né? A cena que aparece lá em preto e branco, preto e branco não, em CEP, aliás, né? Ele fala, é só pra lembrar, me lembra assim, né? Meu nome foi em homenagem a um antigo Forrest, né? Que fez um grupo de amigos aí. E aí, eu não sabia, né? Fui fazer uma pesquisa aí que a inserção que acontece é nesse filme aí da Vergonha de uma Nação. Vergonha, não,
é verdade, de uma nação
do século passado.
Cara. É do Grist. É um dos grandes filmes da história do cinema. Tem uma temática muito controversa, mas em termos de linguagem cinematográfica, é um dos filmes mais importantes da história do cinema.
O Grist foi quem começou a montagem, tanto a montagem quanto a montagem paralela, né? Então, o cara era pica das galáxias. E sendo um pouco advogado do diabo aqui, o Nascimento de uma Nação, ele é baseado em um livro, e ele acabou fazendo o filme baseado nesse livro, porque a Biograph, que era a empresa que entre aspas, tinha o Griffith, ela atuava mais, era no sul, né, que tinha o pessoal que era mais racista, então ela atuava mais no sul. Então, comercialmente fazia mais sentido fazer algo que agradasse os sulistas. Foi mais a Biograph tomando as rédeas do Griffith do que ele sendo maldoso.
É, tanto que depois ele acabou fazendo Tolerância, né, justamente pra tentar minimizar, né, apaziguar.
A gente fala um dia aí sobre o Nascimento de uma Nação, hein?
Eita, 5 horas de filme mudo. 5 horas de filme mudo com gente branca pintada de negra e a coisa sofrendo.
É, vai ser um desafio. Eu falei que ia ser fácil, faz. Uma coisa que eu notei, assim, um pouco, aí é uma discussão, se vocês concordam comigo ou não, sobre, a gente fala muito, assim, sobre a questão da jornada do herói, né, na literatura, no cinema, mas, assim, eu vejo um pouco disso na história do Forrest Gump, principalmente, assim, porque, por exemplo, eu não consigo notar na história um antagonista dele ou um vilão. Ele tem conflitos, tudo bem, com os pretensos, os caras que querem agarrar a Jenny, o cara que bate nela, mas, assim, o Forrest, ele não tem um inimigo, assim. Tem gente que não gosta dele por causa do jeito dele, mas você entende o que eu tô dizendo? Não há algo a ser transposto, assim, não tem aquele desafio, pelo menos não muito claro. Ele, assim, o desafio dele, na verdade, é ficar com um deles, assim, pelo menos que eu imagino, é ter a Jenny, mas fora isso, ele não tem um antagonista, né?
Eu concordo, mas eu discordo, porque, assim, o 127 horas veio pra escancarar isso, né, de que você não precisa ter um inimigo claro pra tem um antagonista, que, inclusive o antagonista de 127 horas é a pedra, né? É. Pra mim, o antagonista de Forrest Gump é justamente a distância entre ele e a Jane. Eu acho que é isso que é o conflito dele durante todo o filme, desde a infância até o final, que ele consegue lá.
É vida adulta.
E tem um outro ponto também, que não chega a ser um conflito, talvez sejam pra outras pessoas, mas não pro Forrest, que é a questão da inocência dele. Eu não vou nem falar, a pessoa tem gente que fala que é burrice, mas não é burrice, é a inocência dele, em partes, limita um pouco a visão dele de mundo que ele tem. Só que isso não é um problema pra ele, pode ser um problema pra outras pessoas que enxergam ele, mas ele, em momento algum, ele vê essas limitações que ele tem como um obstáculo. Ele até as reconhece. Tem um momento no filme que ele reconhece, quando ele tá conversando com a Jane, que ele sabe que não é uma pessoa muito esperta, mas não é algo que ele procura vencer. E se você pegando assim pela história, ele não tem uma... É como o Thiago falou, ele não tem um antagonista. E ele não tem nenhuma linha condutória. É só assim, é o Ryan Forrest contando a vida dele. Ele não tem uma jornada a percorrer, um caminho. E uma coisa que o Matheus falou também, a questão da distância. Porque ele sempre tá olhando pra alguém. Dificilmente ele tá olhando pra ele próprio. E esse alguém sempre, pra quem ele desvia olhar, pra quem ele procura, quando ele olha na existência, ele não tá olhando pra existência. Ele tá procurando a Jane imaginando onde ela está. E essa distância da Jane, talvez, é uma das coisas que move o Forrest.
É, inclusive, que é o que ele diz no último diálogo que ele tem com ela antes dela morrer, né? Que ela pergunta se ele teve medo lá no Vietnã, ele vai e conta pra ela sobre as maravilhas que ele viu, e ela vai falar, nossa, como eu queria ter estado lá contigo. E ele vai falar, você esteve lá.
Pô, você esteve.
Cara, é lindo.
Aliás, não tem como... Eu quis propor essa história assim, porque realmente não é, apesar de a gente já falou assim em outros programas sobre filmes difíceis, né? É possível você falar que Forrest Gump é um filme difícil. Na verdade, ele é um filme bem agradável pra todas as idades.
Sim, é um filme leve até.
Como a gente tá destrinchando um pouco, né? Essa é a tarefa aqui do programa, né? Destrinchar um pouquinho além do que a gente normalmente capta, né? Por isso que eu tô fazendo essa pergunta assim, que talvez assim nem tenha passado pela mente de alguém. Assim, eu acho que quando eu vi pela primeira vez, é claro, eu tinha 12 anos, né, quando isso aconteceu. Mas isso não passou pela minha cabeça na época, nem quando eu revi alguns anos atrás, parando pra pensar que me veio essa pergunta, né? Eu vou dar o braço a torcer e falar pro Matheus que realmente que a distância aí acaba sendo a antagonista da história, né? Do nosso herói aqui, né? Os protagonistas.
E que antagonista implacável, né? Essa total distância.
E é um problema, cara. E aquela cena que mostra o Forrest recebendo várias cartas, cara. Quando ele pensa que alguma que a gente escreveu, são todas as cartas que retornaram pra ele, cara, que todas elas não tinham endereço. Cara, aquilo ali deve dar uma dor no coração do Forrest naquele momento. Pô, teve tanta carta e inútil, né? Nenhuma encontrou ela.
Ele é meio Galahad, né? acho que não tem como pensar nisso, né? Não pensar desse jeito. Né?
E, Thiago, e até falando nessa questão de fugir um pouco dessa convenção, da jornada do herói, até a questão, assim, dessa estrutura dos atos, se você pensar em Forrest, é um pouco diferente. Né?
A montagem do filme ajuda muito nessa questão, né?
Sim, pra quem não sabe, assim, existe um cara em Hollywood, né, chamado Sid Fields. Ele trabalha muito tempo, né, na indústria cinematográfica, e ele lia roteiros, né, roteiros que as pessoas enviavam pros estúdios pra definir o que poderia virar filme ou não. E ele começou a notar que existia um certo padrão nessa estrutura. Depois ele acabou escrevendo vários livros, né, textos de roteiro, né, se tornando referência. E um dos conceitos básicos é a questão da estrutura dos atos, né? Que vem até do teatro, mas que o Sid Field adaptou, né, pro cinema, são a constituição de três atos, né? Que é a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão. Se você pegar, acho que 90% dos filmes segue muito essa estrutura, né? Geralmente o primeiro ato vai até os 25 a 30 minutos, o segundo ato costuma ser os 60 minutos ou mais, e o terceiro ato fato, cerca de 20, no máximo 30 minutos, algo assim. Então, e o do Forrest é um pouco diferente dessa estrutura, e como o Thiago falou, muito talvez devido à montagem. Se você pensar, o início ali do filme já é o final, é próximo do fim, porque o Forrest vai contando o flashback de tudo que levou ele a chegar ali, desde a infância até o Vietnã, todas as histórias de vida dele, o que o fez chegar até ali. Então, se você pensar ali naquele momento que a gente inicia ali com a Pena chegando aos pés do Forrest, é quase já a história, já é quase o fim da história do filme.
Fica meio difícil até de pensar quanto tempo aquilo passou. Na mente dele foi uma coisa totalmente diferente, né? E a gente levou 2 horas e 20. Bom, tá aí uma resposta, assim, afinal de contas, qual que é pra essa minha pergunta? Muito obrigado. Eu já vi algumas questões assim, gente defendendo o filme assim, por um lado, em conservadorismo ou da contracultura. Vários estudos, assim, estudos pelo menos assim, ou vários profissionais da área dizendo assim, esse filme é um filme conservador, ou esse filme é um filme que defende a questão da contracultura, dos hippies lá dos anos 60, essa mudança aí que eles teoricamente queriam fazer. Outra pergunta, afinal de contas, esse filme é um filme conservador ou nem tanto? Assim, porque ele tem uma crítica à Guerra do Vietnã ou não? Pra mim, ele é mais conservador do que tem a ver com contracultura. Não por opção assim do roteiro em si, né, da história em si. Porque como a gente vê as coisas pelo ponto de vista do Forrest, pra ele não é tão assim, né? Por exemplo, quando ele vai pro Vietnã, ele vê pouca coisa do Vietnã, né? Assim, ele vê pouca coisa não é bem essa palavra, mas o que a gente vê do Vietnã no filme são a partir dos olhos do Forrest. A gente tem muito pouco da questão política, mesmo quando ele chega, quando ele volta lá pra receber a medalha e tem aqueles protestos todos, ele não sabe muito bem o que tá acontecendo lá, né?
Ele simplesmente está ali. Ele tá ali porque alguém mandou ele estar ali. Como a gente tá vendo a história pelos olhos do Forrest, a gente não entende e também não é mostrado justamente por isso, a questão política ou os conflitos, por que está ali, a resolução daquele conflito. A gente só vê o que o Forrest vê. Ele está ali porque alguém mandou ele estar ali, e ele corre porque alguém mandou ele correr, e ele faz as coisas rápidas porque alguém mandou ele fazer as coisas rápidas. Então, assim, ele não questiona. Ele está ali como se fosse a própria Pena do filme. Ele se deixou levar, está ali. E talvez por isso eu acredito que o filme não se posicione tanto em relação a defender um lado ou outro. Por isso eu tendo até mais para a questão dele ser mais pro lado conservador, justamente por isso. Porque não é nem propósito do filme defender um lado ou outro. Ele apenas passa por situações históricas dos Estados Unidos, que uma hora vai coincidir com o momento da contracultura.
Eu concordo com o Marcelo. Tirando uma coisa ou outra que ele acaba soltando, mas aí eu acho que vai mais do off, sabe, do filme, vai mais da crítica que queria se fazer do que do personagem, que é na hora que ele fala exatamente isso que o Marcelo citou, que é de ele correr quando manda ele correr, ele falar rápido porque ele tem que falar rápido, e ele levantar e armar uma arma em tempo recorde porque ele é mandado fazer isso. E aí ele termina falando que ele era o soldado perfeito, né? Uma coisa assim.
O sargento fala que se ele não fosse tão bom, ele mandaria ele pra escola de oficiais, né?
Pois é.
Porque tem gente que fala, essa pergunta veio mais assim, porque o Forrest, ele é um cara simples, tudo bem? E aí por ele ser simples, por ele ser, digamos, mais conservador, ele acredita em Deus, assim, acredita na família, e tal, mas nas coisas mais tradicionais, por assim dizer, você pode até dizer por ele ser simples, mas, e aí a Jenny, que é uma pessoa mais, que sofreu quando era criança mais do que ele, óbvio, por causa da relação com o pai, aí ela virou assim, alguma coisa diferente, ela experimentou todo tipo de drogas, todo tipo de... Ela foi bem mais, foi infinitamente mais liberal do que ele, né, e aí eu vejo essa discussão assim mesmo, de gente falando e criticando mesmo, por que deveria ser assim, né? Mas aí talvez não seria uma história diferente, né, também. Não vejo motivo pra essa reclamação.
Eu também não. Acho que num outro filme talvez valesse a discussão, mas pro Forrest não.
Eu acho que pelo fato da gente ver a história pelos olhos dele, e ele não tá nem aí pra se estabelecer como mais conservador, mais liberal, então ele acaba fazendo algumas coisas pela cultura dele, né, e pelas circunstâncias. Mas o próprio filme não precisa se, se vê na, no lugar de se mostrar conservador ou liberal, porque o próprio Forrest, que é os nossos olhos no filme, não, não faz isso, né?
E sabe um momento no filme que eu acho que fica até muito nítido que ele, o filme não quer se posicionar? Na cena do discurso, onde o Forrest vai pra discursar e eles tiram, eles desplugam, né, os cabos, e a multidão não ouve o que ele tá falando, só ouve o cara que tá ao lado. E aquilo ali achei que foi até uma solução eficaz, justamente pra isso.
Pra não afetar tanto a história. A história de,
exato.
A história com H maiúsculo, né? Assim.
Sim. Exato. Porque não precisava. Talvez esse desvio acabasse comprometendo um pouco o filme. Ou não comprometendo, mas assim, desviando, sabe? Ficasse sem sentido dentro de tudo que o filme tá mostrando. Se o filme, o tempo todo, ele não se posiciona claramente em um lado ou outro, talvez se mostrasse algum discurso ali do Forrest defendendo ou condenando a guerra do Vietnã, talvez ele saísse do foco.
Seria profetário, talvez, né?
Sim.
É, não é a intenção, não foi a intenção do Zemeski, não sei, a intenção do livro também não, né, pra vocês que leu, né?
Lili, depois a gente vai entrar nessa história do filme, é do filme e livro. A gente já falou várias vezes aqui que é sempre bom as pessoas nunca compararem filme com livro, porque são mídias diferentes, são narrativas diferentes, mas esse filme tem algumas particularidades que mais pra frente eu já detalho.
Ok.
Mas ele dá uma cutucada ou outra, né? Não sei se a gente vai falar de cenas favoritas. Se a gente for falar, aí eu falo mais no final. Mas...
É, vamos deixar pro final. E depois desse papo todo aí, essa destrinchada dos atos, não dos atos, né, mas do que o filme veio a ser, vamos falar do filme em si. Forrest Gump tem um pouco mais de 2 horas, tem 142 minutos para ser mais exatos, ganhou Oscar de melhor filme, de melhor diretor, ganhou muito dinheiro, né, na bilheteria, tanto nos Estados Unidos como internacionalmente. Mas o que a gente pode começar a falar sobre Forrest Gump? A gente já falou um pouco mais cedo aí da cena da pena, e aí ele começa a conversar com uma pessoa que ele não conhece, a pessoa que se senta do lado dele, né?
Tá nem aí,
na revista People lá, enquanto espera o ônibus, né? E aí você vê que ele, na verdade, é um daqueles caras faladores, né? Bem, que gostam de conversar, né? E já logo de começo já tem uma das fases mais marcantes do filme, né? Que é a vida é como uma caixa de chocolate, né? Você nunca sabe o que vai encontrar.
A frase que acabou marcando o filme. Curioso, a gente já falou bastante do filme, então deixa eu entrar um pouquinho da história de bastidores, que acabou influenciando muito. O Forrest Gump poderia ter sido totalmente diferente do que a gente viu. Não sei se vocês sabem, mas o Forrest Gump, o livro, se não me engano, foi lançado em 1986 e não foi nem muito sucesso, não. Fez 30 mil cópias apenas, e o autor, Winston Groot, Ele vendeu os direitos, né, do cinema. E olha só, o filme era para ter sido feito pela Warner no primeiro momento. Só que assim, aí o próprio autor estava trabalhando no roteiro, na adaptação, e era bem mais fiel ao livro. Só que assim, fazer o roteiro uma vez não funcionava, uma vez, duas vezes, até diversas vezes não funcionava. Aí surgiu um filme que foi até ganhador do Oscar, foi o Rayman. E com isso a Warner decidiu engavetar o projeto, deixou engavetado ele, e ficou com cerca de 7 anos na gaveta, até que foi parar nas mãos do Zemeski e do Tom Hanks. O Tom Hanks, que ele próprio levou o projeto para a Paramount. A Paramount decidiu apostar. Era para ter sido feito com o Warner, ficou 7 anos parado, aí eles levaram para a Paramount, e o Eric
Hoft, o roteirista,
então, pegou o roteiro, deu uma outra roupagem, porque assim, inicialmente ele era muito baseado no livro. Então assim, algumas das diferenças do filme pro livro, eu não vou nem entrar no método de história não, mas são de características. O Forrest do livro é muito diferente do Forrest do filme. Ele é mais sarcástico, ele se envolve em situações assim, muito mais absurdas do que a gente vê no livro. É como se a história do livro fosse mais filmes de fábulas. Enquanto apesar de ter situações surreais no filme e com muitas coincidências, mas serem mais críveis, no livro tem situações que são bem absurdas. Então, por exemplo, o Forrest, ele vira astronauta, ele tem um amigo orangotango, ele joga xadrez, ele entra no mundo de luta livre. Então, assim, tem uma série de coisas que, sabe, não funcionaria no cinema. E é engraçado que nos extras do filme, o autor até fala, né? Fala assim, eu escrevi uma vez, escrevi duas vezes. Aí eu vi que eles mudaram bastante, até entendo que funciona e tudo, mas você percebe que ele ficou com aquela dor no coração, pra, poxa, mudaram tanto pro meu filme. Mudaram demais o meu filme. E ele acabou, né, com o sucesso do Forrest Gump, acabou ele até lançando uma continuação do livro, na história, mostrando como que era o Forrest após a morte da Jenny. Mas também não é um grande filme, não é um grande livro, não. Então, assim, tem essas diferenças de abordagem que, de novo, não é bom comparar, mas sempre tem aquele pessoal que fala, mas o filme, o livro é bem melhor que o filme, blá, blá, blá. A história do livro é muito diferente. O Forrest Gump, todo livro é muito diferente, de personalidade. Então, assim, vai muito do mérito do roteiro e muito do mérito do Tom Hanks. Que eu já tinha até falado no início, né? A atuação do Tom Hanks é uma coisa, assim, comovente. Como ele se entrega pro personagem. E ele mesmo se dedicou a esse projeto. É um projeto que ele fez questão de estar presente desde o início, né?
Como a gente já falou realmente muito do filme, assim, eu acho que é melhor a gente acabar falando sobre, misturar um pouco da discussão com o filme, com esses nossos momentos preferidos aqui da história, né? Uma coisa que, assim, que eu, por exemplo, que eu achei muito bonita desde o começo, que é pra representar essa certa inocência do Forrest, é que no começo você vê ele lá vestido com aquela roupa que tem um padrão xadrez azul e branco, né? Aí quando ele volta pra infância, pro primeiro flashback dele, ele tá com uma roupa parecida, com os padrões, assim, né? É uma coisinha bem, bem singela, assim, pra realmente mostrar essa questão. Principalmente porque o filme tem muita narração off, né? Porque, afinal de contas, é ele contando a história. Assim, eu não sou muito fã de narração off, mas nesse filme eu acho que ela tá perfeita, não tenho nada, não tenho problemas nenhum com ela.
Não, nesse filme funciona bem, né? E uma coisa que você tá citando, a questão da roupa, dessa última vez que eu assisti, eu tava notando que em boa parte do filme, o Forrest, ele usa tons azuis.
Sim.
O azul é bem ligado à questão melancólica. Porque, sim, o Forrest, em quase momento nenhum, ele tá plenamente feliz. Ele sempre tem alguma coisa que falta pra ele. Mesmo quando ele consegue um êxito, quando o barco dele começa a pescar muito camarão, mas falta a Jenny. Então, assim, o tempo todo ele tá buscando a Jenny. E quando ele consegue ter a Jenny, ele perde ela, assim, em pouco tempo também. Então, ele...
Bem efêmero, né? Quase efêmero.
Sim, sim. Ele nunca consegue ser feliz o tempo todo, né? E acho que talvez é uma coisa que o filme deixa um pouco, mostra um pouco, bem sutilmente isso, essa questão desse lado melancólico do Forrest, né? Que a dor enquanto a Jenny está muito longe dele, né? A dor é como se fosse uma companheira constante, desde a infância, da questão dos problemas dele de saúde, da dificuldade dele de se adaptar, encontrando, né, o seu porto seguro na Jenny, né? Que é a única amiga, né, que ele teve, e uma das poucas que ele teve durante a vida dele inteira. Na verdade, ele só teve três amigos, né? Foi a Jenny, o Bubba e o Tenente Dan.
A mãe era um porto seguro, a própria casa, né, também é um porto seguro, assim, lá no Alabama. Porque a história é isso, né? Sempre na história vai ter sempre ou a Jenny, ou a mãe, ou o Bubba, ou o Dan, né? Não importa o que ele faz, né? De algum jeito ali eles participam, né? Tem algumas coisas que a gente consegue até dar risada, né? Como é a cena da solução que a mãe, né, Sally Field, né? Tem pra colocar o Forrest numa escola comum.
Pai sai de férias, fazer sacrifícios, né? Fazer o quê? Aí ele vai perguntar inocentemente o que é férias.
Não, eu acho engraçado também porque quando ele fala, o cara vai falar lá, nossa, sua mãe tá realmente preocupada com a sua educação, né? Ele começa a imitar o som do cara.
Exato.
Ele sai desconstrangido, né? Eu acho que é nunca parece que é assim, que a gente fica rindo mesmo, né, com a situação. Porque depois já é triste lá, ele sendo ignorado pelos outros garotos, mas e conhecendo a Jenny criança, né? Ali é uma cena muito bonita.
Aí tem outra parte também que é engraçada, é ele no
jogando futebol americano. Aliás, quando ele ainda não é jogador, que ele aparece correndo no campo, né? E depois também, quando ele é jogador, que o pessoal até tem que fazer um cartaz, né? Pra ele run, 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 depois stop, 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 porque ele não para. É aquele que a gente já discutiu antes. Ele fazia o que mandava ele fazer.
É, o filme, assim, como, apesar de ele falar um pouquinho quando ele era criança, ele não leva muito tempo nisso. Acho que não precisa, né? A gente não, sabe. Não. Né, que, aliás, como eu falei, a montagem desse filme é uma coisa, né? Tem a hora que ele tá passeando com a Jenny, e aí um pouco depois corta, né, pra uma outra, corta, assim, fala um pouquinho da pai dela, né, e naquele jeito inocente dele, ele fala assim, nossa, ele é um pai, muito amoroso, né?
É, muito carinhoso.
Gostar de tocar as filhas, né, sempre, né? coisa estranha, mas, como eu falei, né, a montagem ajuda nessa questão dos dois, né, porque tem essa parte deles crianças, aí já parte pra ele de um jovem, né, quase terminando o colegial e sendo perseguido por aqueles bullies lá, né,
aí só muda a perspectiva, né? Primeiro eles estavam de bicicleta e depois já com um caminhão, né? Já era um carro. Ah, e uma curiosidade. Uma cena que foi deletada, não sei se vocês sabem, mas o pai da Jenny, é ela que mata o pai dela. Só que essa cena foi retirada. Mata ela como criança. Demais, né? E criança ainda. E assim, se você pensar, foi acertadamente tirada. Porque, assim, a gente sabe que a Jenny tem todos aqueles problemas. Você não torce pra ela, você torce o tempo todo pro Forrest. Você torce aqui pra ela assim direito, mas você não...
Indiretamente você torce, né?
Assim, você torce pra que ela tome jeito, mas você não torce pra que ela tenha sucesso nas coisas que ela faz ali, porque ela se droga, ela sai com mil e um homens, né? Ela... assim, é até porque é reflexo da infância dela. E tem uma cena, essa cena que foi cortada é justamente isso. Ela ainda criança, ela mata o pai. E se você pensar, quebraria várias coisas dentro do filme, né? A questão da leveza do filme, acho que ia comprometer um pouco. Até o fato de você querer, né, que o Forrest fique com a Jenny, acho que se mostrasse essa cena também, talvez eu ia torcer o nariz e falasse, poxa, o cara é tão bom ficando com a mulher que matou o próprio pai, mesmo o pai tendo feito tudo aquilo. Então, assim, acho que foi uma decisão acertada na montagem ali, de tirar essa cena.
É um ar muito pesado, né?
Sim, ficaria... Sim, sairia dessa leveza que o filme tem.
É um filme, assim, que tem muitos momentos fantásticos, né? Mas, eu falando de novo, assim, quando ele vai integrando essa questão do drama com a comédia, também não tem como não rir quando ele chega e fica esperando a Jenny na chuva, quando ele tá na faculdade, e aí ela pergunta se ele nunca tinha ficado com uma menina, né? E ele fica com aqueles olhos arregalados, né? Se você procurar o Tom Hanks nessa hora, é fantástica também, né? Aí ela acaba tendo um orgasmo lá só de tocar nos peitos dela.
Ele coloca a mão assim como se estivesse tomando um choque, né, cara? Ele dá um choquezinho assim. Não, o Tom Hanks é fabuloso, cara. Ele tá muito bem naquele filme.
E é como eu falei, como eu tinha comentado, nas montagens históricas, ali um pouco mais feitas, elas não envelheceram. Ainda acredito que dá pra acreditar que o Kennedy tá conversando com o Tom Hanks, tá, com o Forrest Gump naquela hora, né? O Bubba, quando ele aparece, ele é um personagem assim muito... Ele tem um certo paralelo com o Forrest, né? Aquela coisa, como vou dizer... ele é assim, ele dele ser um caipira, assim, um redneck, assim, e aí ter uma certa inocência também, né? Até quando ele chega lá, né, quando ele se encontra no ônibus, ele tá com uma gravatinha borboleta, todo bem, bem simplão e tal, e aí começa a falar dos jeitos de falar camarão, fazer camarão, de todo jeito, assim, é a única coisa que ele sabia fazer, né?
Não, então você que é engraçada quando eles vão conhecer o Tenente Dan olha pro Forrest, pro Bubba, fala, vocês são irmãos? Aí um olha pro outro e fala, não. Óbvio que não.
Mas era pra tirar um sarro, né? E ele falando assim, não, a gente ficava toda hora procurando pra um tal de Charlie, né? Um tal de
Charlie. É verdade, que era justamente o apelido, né, dos vietnamitas.
Apesar de ser um filme dramático, tem esses pequenos momentos assim que se fazem valer pra quebrar um pouco o clima não pesado, mas melancólico, né, da história, como você comentou. Tem uma hora que ele tá contando a história, né, assim, a gente tá vendo a narração dele pra alguém que tá ali no banco enquanto ele espera, e ele tá falando em voz normal. Daí quando ele lembra que o Tenente Dan mandou ele ficar quieto, ele começa a fazer a narração off em sussurro,
né?
Sabe, quem que pensou nisso? Quem que pensa nisso numa coisa dessas, né?
Tem vários momentos, assim, as próprias inserções históricas, né? Por exemplo, aí vê com o Kennedy, né? Ele fala que quer fazer xixi. Pô, como é que você vai cumprimentar o presidente dos Estados Unidos? Você vai falar isso pra ele? Você tem tanta coisa pra falar, você vai falar logo isso. Ou então, aí pro outro, é o Nixon. Eu não lembro se é o Nixon, pra quem...
Ele mostra o ferimento?
Né? É, quem mostra. É o Nixon.
Sim, é o Nixon.
Né? Então, ele vai e mostra assim, ah, eu queria ver. Pô, ele vai lá, abaixa as calças, vai mostrar bunda pro Nixon. Então, assim, são várias situações que quebram um pouco esse ar um pouquinho pesado que em algumas partes o filme tem. O filme, assim, no contexto geral, ele é muito leve, é muito lírico, muito poético, mas ele tem, sim, essas doses, ele tem essas doses pesadas e tem também esses momentos mais alegres, né, mais contraídos, justamente para quebrar essa melancolia.
No Vietnã, eu vejo também uma das coisas muito interessantes, que é a mixagem de som também, que eu gosto muito. O que, que eles estão, quando eles começam a levar essa levada de balas, né, explosão para todo lado, a música, legal que a música tá tocando, ela para exatamente quando começa os tiros, né, e aí para dar aquela dramaticidade, né? Finalmente a gente está vendo um pouco de guerra, né? Numa situação que a gente sabe historicamente que foi bem feia, né?
Sim, sim.
Os soldados americanos voltando em sacos, né? De cada vez era um DC-6 aí cheio de cadáveres. Aí foi isso, né? Que foi o estopim, né? Para o movimento hippie. Né? Tanto que a trilha sonora nessa hora ela pega as coisas como ABBA, The Young Bloods, California Dreams, bem dessa parte aí do movimento, né? Age of Aquarius, tal, esse tipo de coisa.
E você mencionou a trilha sonora. A trilha é um show à parte. Se você pegar tanto a questão da mixagem de som, né, dos efeitos que a gente vê ali, o som diegético, quanto também as músicas, né, que foram escolhidas, que ilustram muito bem as épocas que o Forrest passa, né? E tem um momento também nessa parte do Vietnã que ilustra muito essa dualidade que tem no filme, que é quando o Forrest fala assim, ah, que chove o tempo todo, até que um dia o sol abriu. Na hora que o sol abriu foi de
balas.
Bomba, né, cara? Foi de bomba, cara.
Choveu
foi
bala, isso sim.
É, exatamente, cara. Acabou a chuva que tinha ali, caiu bomba, choveu, começou a chover bala, cara. Então você vê que como o filme trabalha isso, não tem nem tanta calma muito tempo, nem tanta carga dramática durante o outro. Ele sempre vai condensando bem.
Nesse momento que a história fica mais tensa, né? Tanto que o Zemeckis, ele começa a fazer cortes mais rápidos, né? Mas é interessante que a câmera dele é sempre fixa. Hoje em dia, qualquer coisa, você usa o efeito de câmera na mão para dar um pouco mais de intimidade. Mas é interessante que também o filme é um próprio retrato, um próprio recorte da história do cinema, né? Tanto que aquela associação chamada National Film Registry, né? Que ela conserva o filme na Livraria do Congresso, né? Como por filme ser culturalmente, historicamente ou esteticamente importante. No caso, são as três coisas, né?
Sim, é verdade. Forrest é um dos que estão lá. Merecidamente.
Aí e tem todo o conflito com o Tenente Dan, né? Que ele fala, não, porque eu quero morrer aqui. Não, não, ele não fala exatamente isso, né? Ele fala que o destino dele, né? É isso, né? Porque todos os ancestrais, vários ancestrais dele morreram em grandes guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Secessão.
Aí vai mostrando, né? Ele, o personagem, né, morrendo em várias guerras, né? E o Tenente Dan falava, ah, meu destino é esse. E tanto que ele, no primeiro momento, ele fica muito, mas muito nervoso com o Forrest por ter salvar da vida dele. Fala assim, ah, quem você me transformou? Você me salvou, mas não era o que eu queria, porque o meu destino era morrer, assim como os meus pais.
Tem duas falas muito interessantes, né, que ele fala. Você primeiro, ele fala assim, você sabe que nem usou as pernas, seu desgraçado? Ele, na verdade eu sei, né? Na verdade eu sei. E ele fala, né, eu era o Tenente Dan. Ele, você ainda é o Tenente Dan, né? Pra ele, o Forrest veio ver umas coisas assim, talvez como, não que a gente sempre tenha que ter essa visão simples, e porque afinal de contas, o mundo que a gente vive é tão terrível, né? Mas é bom ver de vez em quando assim que a gente precisa de um pouquinho de alguma coisa mais cálida, uma coisa mais tranquila, mais sossegada nesse mundo, né? O Forrest, mesmo ele naquele inferno que era o Vietnã, ele foi lá ajudar o Bubba, né? E aí nisso ele salvou mais quatro pessoas, né? Infelizmente o Bubba morreu, e que talvez seja nesse ato aí é a cena mais triste da história, né? Infelizmente o Forrest vai perdendo gente, né?
É aquilo que a gente comentou, né? É como se ele nunca conseguisse ter uma felicidade plena, né? Apesar que felicidade plena também é um conceito tão tópico, mas ele sempre perde alguma coisa, ele sempre vai falta alguma coisa pra ele.
Quando ele volta pros Estados Unidos, daí depois de ter salvado os soldados, né? E aí tem a cena que a gente já comentou lá no começo do discurso, e ele vai encontrar os Panteras Negras, né? É pra você ver essa questão dele assim, não tá muito ligado com essa questão, né? Quando ele encontra o namorado da Jenny lá, o cara mó arrogante, né? Ele vai lá e pergunta, quem que é o assassino de bebês, né? Ele nem se toca do que ele tá falando, mas isso também é um retrato interessante da sociedade, né? Naquela época, você saiu como um herói, né? Aquela coisa, você vai libertar aquele país do comunismo lá, é uma coisa que é também vista em filmes como Nascido em 4 de Julho, aí quando você volta, os caras te chamam de assassino de bebê, cara, que coisa horrível, né? Pô, não necessariamente você fez uma coisa dessas, por uma coisa horrível dessa, você tava lá, de repente, porque você acreditava naquele ideal, né?
Ou como Force estava lá porque mandaram ele estar lá.
O que ele podia, assim, ele foi a primeira opção dele, né? Ele falava, por que não, né? E pra ele era relativamente simples, né? É só responder sim, senhor, pra qualquer coisa, ficar bem ereto, fazer a sua cama direitinho. Mas, assim, eu acho que é interessante também que é a coisa mais óbvia do filme, que ele é um paralelo com a história americana, né? Então, por isso que a gente já teve o Elvis, os três presidentes, a Guerra do Vietnã, e aí, mais no futuro, o caso Watergate e o fim da Guerra do Vietnã em si, né? Com os tratados de paz de Paris, o movimento hippie, né? E tem uma cena muito, muito singela, que é do Forrest, de uniforme, né? De fardado, andando com a Jenny naquela vestimenta hippie, né? Tão bonita quanto a cena dele se beijando no meio do espelho de água, né? Mas ali são dois, assim, digamos assim, dois opostos, né? Ela tava lá protestando contra a guerra, ele vestido como um ícone daquilo que ela tava lutando, né? Mas aí os dois lá estão conversando, tem até uma roda de protestos, né? Indo em posições diferentes, né? Você vê, eles estão se movendo da esquerda pra direita, enquanto a filha de protesto tá fazendo o caminho contrário, né? Ali era o universo deles, né? Tava tudo perfeito pra ele, pro Forrest, né? Reencontrando a Jenny nessa situação historicamente caótica, mas ali era uma coisa tranquila pros dois, né?
E é uma coisa que você citou, né? Eles eram... você via ali o quanto eles eram diferentes, né? Tanto em questão de figurino, quanto em questão de vida mesmo. O tempo todo, enquanto o Forrest era uma pessoa... Sempre foi, né? Muito inocente. A Jenny já era... Desde criança, ela teve que amadurecer muito rápido, né? Devido a todo o abuso, de todos os problemas que ela teve de infância. Então, já traçava um paralelo, assim, dessa diferença entre eles. E ali naquele momento, fica até muito nítido, como você falou. Mesmo sem querer, mas ele era um símbolo ali da guerra. Enquanto a Jane combatia justamente aquele símbolo que ele estava representando sem saber disso. E ali tem toda a questão ali do... que você já citou, do movimento hippie, aí depois tem a questão, vão surgir os Panteras Negras, tem a questão até do um pouquinho do feminismo, que às vezes as pessoas até, eu já vi muita gente criticar a questão da figura da Jenny no filme, ou de como a figura da mulher é retratada, só que a gente tem que entender um contexto também histórico. A Jenny, assim, tava era uma época de descoberta sexual, de liberdade, de experimentar ação, e a Jenny foi levada por aquele universo.
Eu não sei nem como alguém pode falar que o filme deixa de ser, pode ser criticado, porque afinal de contas quem faz isso na história é um personagem mulher, né? Ela, tudo bem, ela sofreu por ter escolhido essa vida, mas foi uma mulher, né, na história, que fez essa mudança. Você pode ter todas as críticas do mundo em relação ao uso de drogas, ao movimento hippie, os interpretes que seja, mas ali foi os MX e claro, baseado na história original aí, do livro e também, né, no roteiro do Eric Roth, que foi uma mulher, né? Queira ou não queira, foi uma mulher. Ela não se deu bem por causa dessas escolhas? Sim, mas no fim das contas talvez fosse algo necessário, né? Alguém tinha que fazer. E não podia ser... E só porque é uma mulher o filme vai ser machista ou conservador? Não vejo desse jeito.
É verdade. Mas já vi pessoas defendendo, né? Mas eu discordo totalmente. Não tem nada de machismo. Até porque também a gente pode pegar a figura da mãe, do Forrest, que é muito forte pra ele. É uma referência de comportamento, até de religião mesmo, porque O Forrest tem muito disso, de acreditar em Deus, né, de ser bem religioso. Tanto que quando não tá dando certo a questão dos camarões pra ele, ele vai até numa igreja, vai rezar pra ver se alguma coisa dá certo. E o Tenente Dan, nesse ponto, é o contrário dele, né? Que é o ateu ali, é o que desafia Deus e provoca, né? Então, essa questão de ser machista eu discordo totalmente. Acho que pelo contrário, acho que tem mulheres até muito fortes e que fizeram o que estava. O que poderiam ser feitos. Cada um ao seu modo ali. A mãe de Foster teve que fazer alguns sacrifícios em prol dele, mas ela era um porto seguro para ele, uma referência pro Foster de uma maneira, enquanto a Jenny era a personificação do que o Foster sempre buscou na vida. A Jenny sempre foi a pessoa para quem o Foster desviava o olhar. Para quem ele, antes de dormir, se ele pensava em alguém, antes de fechar o olho, o pensamento dele era para Jenny.
Tá lindo, lindo, lindo mesmo. Interessante quando o do Dan se encontra com o Forrest de novo, né, naquela coisa de ano novo, né? Ali eles tentam recriar uma, não vou dizer assim, aquela coisa dos opostos, né? O Forrest tá mó feliz de ter visto Dan, não importa se ele tá aparecendo com o Kirk Hammett ali, de cabelo comprido e barba e numa cadeira de rodas, né? Mas o Dan não, né? Ele tá lá e aí, tá puto porque ele ganhou a medalha do Congresso e ele tá lá vivendo da aposentadoria, né, dos Estados Unidos, que não é grandes coisas. Afinal de contas, o hotel que ele dorme é bem, não vou dizer nem modesto, é um lixo mesmo, né?
É foleiro, né? O pessoal já é bem foleiro. É, mas é engraçado, essa parte é a primeira vez que o Tenente Dan defende o Forrest, né? Quando a mulher xinga ele lá e fala assim, não, não. Né? É isso. E pra você ver, o Tenente Dan, que era até então, né, era o cara que dá a entender, né, o cara que ficava só na bebida, na putaria e tudo, e ali dispensa as mulheres pra defender o amigo dele, porque no fundo ele sabia que o Forrest, que salvou a vida dele. Até então ali ele não expressava aquilo abertamente, mas no fundo ele sabia que ele tinha uma dívida, uma gratidão pelo Forrest.
Ah, interessante também que nessa parte eu acho muito interessante, assim, a roupa que ele tá vestindo, né? Você fala, eu já falou de figurino, né? Mas tá aquela bagunça lá e ele tá de aquela roupa, até que o pessoal hoje poderia falar que é meio de coxinha, né? Sabe? É, pullover, não sei o quê. Que mais? Eu cheguei a pensar que no começo, pelo menos a primeira vez que eu vi, que o Forrest tinha se dispensado do exército porque ele foi o pivô do escândalo do Watergate, né? Eu falei assim, será que alguém descobriu e daí mandou ela dar trato no cara? Mas não, né? Mas refiz minhas pesquisas, daí eu lembrei que na época do Vietnã, né, quando o pessoal foi dispensado, foi todo mundo mesmo, né? Foi todo mundo foi mandado pra casa e aí deram baixo pra todos os soldados, né?
É porque teve muito gasto, né, com o Vietnã e foi um fracasso absoluto, né? Então o governo americano tinha que conter gastos com o exército. Então por isso que ele dispensou todo mundo. E o Forrest fica até meio sem chão, né, naquele momento, né, que ele não sabia o que fazer.
Ele teve a chance do ping-pong, pelo menos, né?
Aí outra curiosidade, o Tom Hanks dizem, né, que ele é um exímio jogador de ping-pong.
Ah, é, mas é outra coisa dos efeitos especiais do filme, né? Tiveram que fazer digital, porque é muito.
Sim, rápido. Sim. A filmagem é isso, não tinham bolas. Iam fazendo marcações através de sons. Então, tanto que assim, o Tom Hanks teve que repetir aquela sequência várias vezes, para que os movimentos estivessem perfeitamente sincronizados. Então, assim, ele fazia um movimento e tocava um som, como se fosse a batida da bolinha. E o cara que joga com ele é um chinês, eu esqueci o nome agora, mas ele é um jogador profissional.
Na época foi campeão mundial do
isso. Isso, é.
Outra coisa que eu gosto também, a gente já falou um pouco da trilha sonora, mas é que a trilha sonora vai se modernizando com a história, né? Então, se antes tinha aquelas músicas dos anos 50, depois apareceu as músicas hippies, daí quando já tá nessa parte do filme já é um pouco mais aquele... É Boogie Woogie, eu não vou. Não é exatamente. É discoteca, né? Quase. E o rock dos anos 70, né? Interessante quando começa a tocar Freebird, que é uma música do Lynyrd Skynyrd. É quando a Jenny quase se mata, né? E se vê, né? Coitada, ela, os efeitos, né? Daquela vida cheia de liberdade ao mesmo tempo, sem nenhuma regra, né? Acabou pegando ela de jeito, né? Ela tá quase cadavérica nessa cena que ela quase se mata, né?
É um momento que ela tá mais magra, né? No filme. Você vê que ela tá bem decadente. ali. E até um, de novo, um contraponto entre o Forrest e ela. Nesse momento, né, que é no Réveillon, o Forrest tá lá, ainda celebrando, de certo modo ainda feliz, né? E enquanto ela totalmente ali entrega as drogas, entrega a dor, a tristeza e quase cometendo suicídio naquele momento.
A cada quadro que a Jenny aparece, né, ela longe do Forrest, ela tá com um cara diferente também, né? Vocês acham, inclusive, né, abrindo um paralelo assim, que isso é um julgamento do roteiro, do diretor, assim, fala assim, apontando o dedo, fala assim, olha, ela está, cada vez que aparece que ela tá com um cara diferente, essa vagabunda, não sei o quê, ou não.
Eu acho que não chega a ser isso não, cara. Eu acho que ela é uma pessoa que vive, sabe? É igual o Marcelo falou, a gente tava naquele contexto de libertação sexual, então. E ela era uma pessoa muito forte, tinha um perfil muito certo pra ser, assim, a personificação desse espírito da época, sabe? Então eu acho que é mais pra colocar ela como um reflexo da mulher moderna daquela época, inclusive da mulher que leva a vida, né? E deixa a vida levar ela, pra fazer justamente o contraponto com o Forrest, que é o cara que desde a infância é apaixonado por ela e não pensa em nenhuma outra garota, né? A não ser na Jane.
É um retrato, assim, então, né? Como eu falei um pouco antes, é um recorte lá e escolheram uma personagem para representar esse recorte aí da história do mundo, né? Não só da história dos Estados Unidos, né? Claro, porque isso não aconteceu só lá, mas vale a pena, vale marcar como isso, né? Como esse tipo de recorte.
É, só tem, assim, nesse ponto, é uma crítica que eu já vi pessoas fazendo, uma crítica que eu não concordo, falando que a Jenny é muito interesseira nesse ponto, que ela só procura o Forrest quando ela realmente vai precisar dele.
Mas ele é um porto seguro mesmo pra ela, né?
Sim, ela sabia que ela poderia contar com ele.
Quando é que eles se encontram, assim, por iniciativa dela? Na verdade, na primeira vez, quando ele vai atrás, ela do bar. Na faculdade, ele que vai atrás. No bar, pra tirar ela também, ele.
É ele que vai.
No Vietnã, é por acaso. E só na última vez, assim, que ela faz isso mesmo. E mesmo assim, dura pouco tempo, né?
Tem a cena do discurso lá no Memorial Lincoln, mas assim, aquilo ali foi mais por acaso do que uma busca dela, né? Ela tava ali pra protestar pra guerra e calhou do Forrest tá ali ao mesmo tempo, né? Mas ela não vai à procura dele. É ele sempre que tá indo à procura dela, com exceção do final do filme, né?
Então eu acho que não, acho que ela não é interesseira.
Acho que não. É circunstância.
Afinal de contas, principalmente na última parte, ela não ganharia nada com isso, né? A gente vai chegar lá pra gente poder falar.
Não, e outra, só pra finalizar, é circunstância de vida. Ela, como o Matheus também já citou, ela queria aproveitar a vida, aproveitar, explorar a mente, explorar o corpo. Esse era o ritmo de vida dela. E o Forrest não se encaixava nesse conceito de vida dela. E depois, com tudo que vai acontecendo, ela amadurece. Isso, assim, acontece com a gente também. A gente não é o mesmo de um ano atrás, de 5 anos atrás. Algumas situações podem fazer com que a gente mude de ponto de vista que a gente tinha anteriormente. E é o que acontece com ela. Ninguém. É muito difícil uma pessoa que, sei lá, com seus 15 anos tem um pensamento e com seus 80 vai ter o mesmo pensamento.
Uma das cenas mais assim, realmente que é uma das mudanças do Forrest é quando a mãe dele morre, né? De novo os paralelos, né? Ele começa a se dar bem na pescaria. Ficar rico com isso. Aliás, inclusive, essa é uma parte interessante do filme, que a história vai sendo construída de um jeito assim que você fala assim, pô, eu tô ouvindo umas lorotas aqui, você encontrou o presidente, você fez isso e aquilo, e parece mesmo assim, só história pra boi dormir, até que ele mostra a revista, né, pra mulher lá que tá, que uma das ouvintes dele, que tá lá com a capa da revista lá, Fortuna, com a foto dos dois ali. Porque é interessante, apesar dessa história ser contada desse jeito, você poderia muito bem falar assim, realmente ele é um contador de histórias, vai, assim, esse subtítulo português poderia muito bem ser coisa da imaginação dele, mas aí pá, só pro diretor falar assim, olha, estou falando a verdade, né, digamos, verdade dentro do universo do filme, ele realmente é rico, milionário, e não tá pouco se lixando pra isso, né?
E tem até um momento também curioso, que quando ele conta, né, fala assim, ah, não, Tenente Dan resolveu fazer um investimento numa empresa de frutas aí. Era a Apple.
Isso é fantástico, né? Daí ele falou assim que nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro, né?
Investiu só na Apple, bem no início dela.
E eu falei dos paralelos, né? Ele consegue aí se lucrar com o dinheiro da pesca de camarão, compra mais 11 barcos, né? Todos chamados de N. E aí acontece, né, que a mãe acaba morrendo de câncer, né?
Isso me lembra. Vocês assistiram o curioso caso de Benjamin Button, né?
Sim.
É que as pessoas dizem que é o novo Forrest Gump. E no curioso caso de Benjamin Button tem uma frase que ele conta em off também, né? Que ele diz que é como minha mãe sempre dizia, é Deus dá, mas Deus toma. Que é na hora que ele aprende a andar lá e o pastor morre.
Ah, sim.
E é basicamente um reflexo, né, de Forrest Gump. Sempre que ele tá indo bem, aí Deus tá dando e aí Deus decide tomar. Então é engraçado esse paralelo, né?
É interessante que o funeral da mãe não é mostrado, né? Eu acho que ele termina a frase assim, falando que a mãe dele morreu. Daí ele fala assim, e uma daquelas frases que vai acabar se repetindo por mais de uma vez no filme, né? E é tudo que eu tenho que falar sobre esse assunto, né? Eu acho que ali ele para assim e fala assim, eu não quero mais pensar nisso, né? Porque foi muito, muito triste. Né? E nesse meio tempo é quando a Jenny volta assim pro Alabama, né? Depois de tantos anos, né? Pra ver o Forrest, né? Ele rico, ele tava cortando a grama de graça, né? Mas é curioso que essa parte interessante, né? Assim, é ver que na verdade sem a Jenny, sem a mãe e também sem o Dan, né? Ele tava cortando a grama assim e tava vendo a grama crescer, então que os dias estavam passando devagar, né? Um atrás do outro assim, né? Ele olhando pro lá de fora, esperando que um dia a Jenny aparecesse, e finalmente aparece. E, de novo, né, só um pouquinho, né?
Só um pouquinho,
ela fica ele pede ela em casamento, fala aquela que o Marcelo já falou no começo, né, relembrando a frase, né? Ele admitindo, ele sabe, né, que ele não é um cara genial, né? Ele sabe que ele não é nem longe de genial, né? Ele sabe que ele não é muito esperto. Ele tem essa consciência, né? Apesar da mãe dele sempre falar que ele não era se achar pior do que ninguém, mas ele tem essa consciência de que pra ele entender certas coisas é um pouco mais difícil, né?
É, sempre tem essa dificuldade, né? Tudo é muito, mas parece que fica tudo mais difícil. Só que chega a ser surreal se você pensar num cara, sei lá, milionário cortando grama ali na sua esquina, né?
É, aquela coisa que vai falar assim, ah, tem um milionário ali, nosso amigo, ele corta assim, ah, tá bom, vai.
Tá bom.
E nessa mudança aí do Forrest com a morte da mãe e aí ele perder a Jenny de novo, né, diga-se de passagem, né, que já é, aí no filme já é a quarta vez, né, considerando tudo, que adolescência, Vietnã, encontro lá dos protestos, e agora é a quarta vez que eles já se separam, né, que ficam tanto tempo pouco juntos, é a primeira vez que ele muda de visual, né, ele vai fazer aí correndo pelos Estados Unidos sem motivo nenhum, né, digamos assim, ele mesmo não consegue definir por que tá fazendo isso, e ele fica cabeludo e barbudo, né, primeira vez que o Forrest realmente antes era sempre aquele cabelo escovinha, né, barba feita, ali é um pouco de revolta representado no visual dele, né, ele é um pouco se lixando, dane-se, né, isso aqui, caramba, o que eu tô fazendo aqui, eu vou sair correndo mesmo, e aí eu durmo quando eu preciso, eu como quando eu preciso, mas também não quero parar aqui, ficar em casa também não me levou a nada, né.
É tipo aquela metáfora, né, meter o pé na jaca e não tinha o que fazer, falou assim, ah, vou correr. Ah, por quê? Não tem um motivo. Sei lá, vou correr porque eu posso. Eu quero.
Tenho dinheiro, mas e aí, que adianta esse dinheiro todo que eu tenho aqui? Eu sou rico? Talvez ele nem tenha noção de quanto dinheiro ele tem de verdade, né? Ele só sabia que ele não precisava mais se preocupar com isso.
É verdade. É um ponto interessante. É muito provável ele não tenha nem dimensão do dinheiro que ele tinha. Porque, pelo visto, ele confiava e muito, né, no Tenente Dan pra administrar esse dinheiro dele.
Ainda bem que o Tenente Dan é boa gente. E aí tem essas brincadeiras lá do adesivo, do Shit Happens, do Smile. Acho que são coisas pontuais assim na história, mas que são bem legais, né? Até que ele cansa, né? Também já chega de correr, né? Correr também aparentemente não me deu nada, né? Além de uma boa saúde, né?
Ele deu a volta não sei quantas vezes nos Estados Unidos, né? Aí olhou assim e falou assim, chega, né? Tá bom.
Até que a gente volta finalmente pro começo da história, né? Que aí ele recebe a carta da Jenny, porque ela descobriu que ele ficou correndo esse tempo todo, pra visitá-la e aí ele fica sabendo da... de duas coisas importantes, né? Primeiro do Forrest Jr., que também tem uma das melhores cenas, melhores frases, né? Pra provar que ele não é lá grande, né? Muito, muito inteligente, né? O nome dele é Forrest. Ah, o pai dele também chama Forrest, né? E acho que é muito, assim, falando de... eu falei um pouco mais cedo da expressão corporal do Tom Hanks. Ali, quando ele descobre que ele é o filho, ele dá uma tremida, mas não é porque ele tem medo de ser pai. A primeira pergunta que ele faz quando ele descobre é se ele é inteligente ou ele é que nem ele. Essa é a preocupação dele, né? Se ele, imagina, ele tem um filho lá bonito, tá, não sei o que, saudável, mas e se ele fosse, se ele passasse pelas mesmas coisas, assim, as mesmas dificuldades que ele passaria. Aí você, daí talvez, assim, quem fala que a Jenny foi interesseira nesse caso, porque só chegou, assim, a apresentar o Forrest por causa que, porque ele virou pai, mas aí também não, acho que o que ela tava pensando realmente era no filho dela. Ela, afinal de contas, ela fala que tem uma doença nova, que a gente pressupõe que é a AIDS, né, que ela contraiu AIDS nessa coisa de drogas, sexo sem proteção, e precisa proteger o filho, né, mas ao mesmo tempo ela pede, olha só, se alguém fala que o filme não é feminista, sei lá, ou assim, com uma, ou tem uma mulher forte ou pelo menos tem uma mulher forte na produção, ela que pede dessa vez pro Forrest se casar com ela.
Sim, é verdade. E outra coisa que reafirma que ela não era interesseira, porque ela poderia ter procurado o Forrest logo quando estava grávida, né? Porque ela provavelmente já sabia que o Forrest era milionário. Ela poderia ter procurado o Forrest logo de cara, ou poderia ter entregado o bebê pra ele sumido do mundo. E por isso que eu acredito, embora o filme não mostre, mas talvez deixe entender, é que ela, provavelmente com a gravidez, ela amadureceu. E ela não quis de cara ir incomodar o Forrest. Então, isso aí já é o que eu especulo. Porque quando ela soube que estava doente e viu que ela não ia ter um futuro, então ela nada melhor do que o pai do filho dela cuidar do filho dela, que é a pessoa que mais amou na vida inteira.
Amou incondicionalmente, né? Ele nunca perguntou onde é que você estava, o que você fez, tal, assim, nesse mundo de Deus meu aí, mas...
É, isso é verdade, é incondicionalmente. É.
Ele vê a beleza, né, nela, apesar da coisas mais terríveis, né, que é o paralelo com o que o Matheus fez um pouco mais cedo lá na frase que ela pergunta sobre o Vietnã, se ele tinha medo, né. Ele lembrou pra ela das coisas mais bonitas, né, apesar daquele inferno que ele tava passando, né, tanto tiro, explosão, você não sabendo como é que ia ser o dia seguinte, né. De novo, né, falando de visual, ela tá usando o pijama dele, né, aquele pijama azul e branco, meio que ele já foi visto usado, né, mais de uma vez durante o filme, buscando aquela, de novo, evocando aquela melancolia, né?
É, o famoso tom azul, né? É. Tom azul melancólico.
E o legal é que no casamento deles, né, aparece o Dan com as pernas protéticas, né? Com dificuldade pra andar, claro, né? Mas já também, ele também já, em completa partida, ele mudou de visual de novo, né? Cortou a barba, e ficou com os cabelos curtos, né? E ele tá casado com uma, assim, noivo, pelo menos, com uma mulher que me parece ser vietnamita, ou então japonesa, cara, que veja bem, né? Na história de guerras de um soldado, ele sempre foi um inimigo, né? E daí tá casado, tá pra se casar com uma mulher que antes foi assim, né? Aquela de olhinho puxado e tal. Se não era japonesa, era vietnamita, né? Provavelmente.
E que foge até do estereótipo das outras mulheres com quem ele, que mostrou que ele se envolvia, né? Aquela loira, aquela outra morena mesmo, aquela mulher talvez até mais vistosa, né? E mostrando de novo a transformação do Tenente Dan. E quando ele até agradece o Forrest por isso, né? Porque se pegar o Tenente Dan tanto no Vietnã quanto no bem no começo, quando ele começou no barco, a personalidade dele era bem distinta. E o Forrest foi um grande responsável por essa mudança, né? Não só por ter salvado a vida dele, aliás, acaba salvando de duas formas, né? Tanto lá na guerra quanto depois, né? Transformando o Tenente Dan.
E chega na parte final, né? Ali eu chorei, cara. Ali eu chorei de novo revendo. Ele fala, e você morreu num sábado. Ah, cara, não. Que coisa terrível, né? Putz, o cara, de novo, teve só um pedacinho ali de... Né, de
foi isso. Completo por um pouquinho de tempo, né?
É, talvez tenha sido assim, sido fantástico, tudo bem, ele deixou o Forrest Jr., mas mesmo assim foi tão pouco tempo que os dois tiveram, né? E foi uma história de amor tão bonita, né? Tão bonito como a gente não vê, a gente vê em poucas histórias, né? E tão trágico ao mesmo tempo, como até Romeu e Julieta, desde Romeu e Julieta, né? coisa, a gente vê coisas assim, mas é tocante demais, né? Pra terminar com onde ele ficou com a mãe, né? Cuidando do garoto, cuidando do filho, e vivendo, né? Talvez aí com essas lembranças eternas aí dessas pessoas que passaram pela vida dele, né? É uma história fantástica mesmo, né? não tem muito o que falar depois disso, eu acho.
E engraçado, você mencionando aí, como eu falo, é um filme que mexe muito comigo. Vem lágrimas, pô, eu falando o filme já vem lágrimas nos meus olhos. E revendo esse ano no cinema de novo é uma coisa que, assim, arrebata, mexe muito comigo. E eu espero que aqui no Brasil também lancem o filme em versão IMAX, que nos Estados Unidos, em alguns cinemas, tiveram essa exibição. Eles converteram pra IMAX. Agora eu não sei se aqui no Brasil eles vão fazer isso. Até acredito que não, né? Porque até agora não falaram nada, né? Mas espero que isso possa ocorrer também.
Eu acho que se tivesse essa possibilidade aí no futuro próximo, eles teriam segurado mais e não teriam exibido ele tão recentemente, né? Naquela iniciativa do cinema.
Mas assim, são empresas diferentes, né? IMAX é uma coisa,
Cinema é outra. É porque aqui não tem IMAX. Eu esqueci desse detalhe.
Vamos fazer uma mistura aqui de considerações finais e uma cena preferida e se aquela pergunta filosófica, né? Se a gente tem um destino ou a gente está só flutuando com a brisa. Vai você, Marcelo. Se bem que você já falou tanto, né? Não sei se você pode sobre alguma coisa aí.
Ó, vou citar só mais uma coisa. Foi até o Matheus já tinha citado, e pra mim a minha cena favorita, a cena que se eu pudesse recortar e colocar num quadro móvel tipo Harry Potter, que é o que eu faria, que é a cena que o Force vai contando todos os percalços dele e a Jenny vai falar: eu queria ter estado com você lá. E o Force só fala: você estava. Aquilo ali é de uma beleza, assim, tão forte. Ali eu acho que é o momento que eu, cara, desabo em lágrimas. Veio lágrima no meu olho agora lembrando da cena. Pra mim é a cena muito, muito forte. Que talvez seja o que mais simboliza a questão do amor que o Forrest sentia por ela. Porque o tempo todo ela estava dentro dele. É aquilo. O tempo todo, tudo que ele fazia, tudo que ele pensava antes de dormir, o pensamento dele era pra Jenny. Tudo que ele fazia era pensando na Jenny. E como ele fez no filme, se ele sobreviveu é por causa da Jenny, porque ele correu, porque a Jenny mandou ele correr. E esse momento, quando ele fala que ela estava com ele o tempo todo, é arrebatador. É a minha cena favorita do filme. Eu acho que uma das minhas cenas favoritas do cinema é aquilo. Ela é ao mesmo tempo muito simples, só que ao mesmo tempo muito forte. E enfim, eu já falei bastante sobre Forrest Gump. Não tenho o que falar. Acho que deu pro pessoal perceber. Quem ouviu, deu pro pessoal perceber o quanto eu gosto de Forrest Gump.
É isso aí. Percebemos mesmo. E você, Matheus, aí?
Cara, eu acho assim que pra ser um filme ótimo, o filme não precisa ser genial, sabe? Ele pode ser sensacional, estabelecendo uma proposta muito boa e cumprindo uma proposta de um jeito muito bom. Ele não precisa revolucionar nada pra ser lembrado, assim, como um filme favorito, como é o caso do Forrest Gump, provavelmente pro Marcelo, né? Entre as minhas cenas favoritas, são duas, na verdade. Essa cena que tô com o Marcelo nessa cena aí do diálogo final entre os dois, que essa cena quebra um, cara. Esse diálogo é inexplicável, a força desse diálogo. E uma cena que acho que a gente já passou assim mais ou menos, que é a cena que ele tá correndo por todos os Estados Unidos, né? E aí várias pessoas, ele começa a correr por causa da Jenny, mas aí uma hora ele percebe que ele tá correndo por correr, ele corre por correr. E ele percebe que tem várias pessoas junto com ele ali, e ele até narra pra pessoa, né? Todas aquelas pessoas procuravam significado, mas não tinha significado nenhum, só tava correndo. E, cara, eu acho sensacional, sabe? Essa, ele sintetiza toda a nossa procura por um significado que ele vai explanando pelo filme todo. Ele joga essa bomba bem no meio do filme, sabe? Eu acho isso extremamente poderoso também. Ah, é um filme show, cara. É, fiquei com vontade de assistir agora, só de conversar com vocês.
Eu coloquei isso no status do Facebook outro dia, é que eu fiquei muito tempo sem ver Forrest Gump, anos mesmo, né? Não é por um motivo especial, assim, nada, é, simplesmente foi passando, né? E quando fui rever, foi essa bomba emocional aí, grandes diálogos, grandes planos, a qualidade de direção fantástica, todo mundo tá bem nesse filme, desde Tom Hanks pela Sally Field, Gary Sinise, a música é fantástica, a montagem, é incrível como, assim, eu me pego, assim, falando assim, existem filmes melhores pra mim, é, tudo bem, existe, já falei que 2001, por exemplo, é melhor, tudo bem, O Poderoso Chefão, por aí vai, Boa Vez no Oeste, mas é incrível como esse filme, ele mexe com a gente, às vezes eu tenho, assim, filmes, assim, preferidos como da ficção científica, do terror, mas esse filme tem um toque tão singelo, tão humano, tão cálido, que ele realmente, ele precisa ser assistido e reassistido, na verdade, de vez em quando, né, por vários motivos, né, e esses, assim, foi o que a gente acabou explanando aí nessas praticamente aí 2 horas de gravação bruta aí, né, que vai, foi uma conversa bem, relativamente bem longa. E não tem um motivo pra você não assistir esse filme. Eu não entendo, alguém que possa desgostar desse filme. Eu vou pegar uma frase emprestada do Matheus, que ele usou outro dia, uma gravação: se você não gosta desse filme, você pode devolver sua carteirinha de ser humano ali no guichê. Não tem como, cara. Ele é um filme. Então vai ficar na memória, não vai ficar na minha memória por muito tempo, e eu não vou demorar tanto pra reassistir. E é isso aí, gente. Valeu mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado por vocês terem ouvido mais uma vez essa gravação, dessa comemoração aí agora dos 20 anos de Forrest Gump. E para entrar em contato com a gente, é só continuar entrando lá no untignoscinema.com. Lá você vai ver minhas últimas críticas, notícias e os nossos últimos programas, os últimos Tigcasts. Pode seguir a gente no Twitter, no arroba Marcelo Zagnoli, no arroba Mateus com TH Des, Mateus Des, e eu no arroba otigre1982. Pode também curtir a página no Facebook, fb.com/untignocinema, e o perfil oficial no Twitter é arroba tignocinema. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente por e-mail, é só escrever para contato@untignocinema.com. E vamos terminar aqui com a nossa tradicional sessão musical. Vamos ouvir então, assim, esse filme, ele, na verdade, ele é cheio de trilhas sonoras fantásticas, né? Mas acho que eu vou acabar escolhendo o que eu mais gosto, que é uma do The Youngbloods, Get Together. Gosto muito da música, gosto muito da composição, certo?
Legal.
É isso aí.
Então a gente se vê semana
que vem,
gente. Tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Love is but a song we sing, fears that we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right now. Some may come and some may go, he will surely pay his. When the one that left us, yeah, turns for us at last, we are but a moment's sunlight fading in the grass. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right now.
Together, try